E o CBN Saúde de hoje está conversando com o ortodontista Fabrício Machado. Nós estamos falando sobre o tratamento de dentes em crianças e adolescentes. Fabrício, eu queria retomar a pergunta que ficou aí no final do nosso primeiro bloco sobre os cuidados que as crianças têm que ter com a higiene bucal. Como orientar as crianças para isso?
Olha, Gilson, a gente sempre faz orientações, né? Mostrando, explicando como escovar. Hoje em dia, às vezes, escolas, isso tudo, toda a parte de educação pode ser feita em escolas, mostrando. E na verdade, tem que ser uma parte lúdica, né? Mostrando os cuidados, o que pode acontecer com os dentes. A melhor educação é o exemplo.
Ou seja, o pai tem que dar o exemplo para o filho, tipo, levar Exatamente. O filho no banheiro e escovar os dentes junto.
É.
Mostrar que aquilo é o bicho de cabeça.
E não pode... né, às vezes a gente está cansado, chega de noite, está cansado. Não, vamos deixar. Se você mostra que, de repente eu posso ficar sem escovar o dente, o exemplo já foi perdido. Né? Então, é difícil, é duro, mas... o exemplo é a melhor forma de educar.
Eu te fiz uma pergunta, nós estávamos fora do ar, eu fiz uma pergunta para você. O pai e a mãe é o principal problema dos dentes dos filhos?
Não, na verdade não é que o pai e a mãe, mas né, você tem filhos, eu tenho filhos, a gente sabe que às vezes é desgastante, a gente trabalha, a gente fica cansado, e na verdade a melhor forma é o exemplo, né, para tudo. Uhum. Até a gente está falando hoje de educação, em saúde bucal, em cuidados de higienização, mas a gente sabe que educar não é uma tarefa fácil, mas o exemplo é sempre a melhor solução.
Quando se fala também dessa questão da dentição, uma coisa que eu te perguntei é a tal da chupeta, né? Toda criança tem a história da chupeta, a passagem da chupeta pela vida. E o grande drama é se livrar da chupeta. E se considera que a chupeta é um problema para a dentição.
Sim. Na verdade, assim, quando a gente nasce, né, quando nascem os bebês, a sucção é um reflexo, é um estímulo, é um prazer que ele sente. E é normal, às vezes, uma sucção. Tanto é que a gente, quando você faz ultrassom, você vê lá a criança está com o dedo na boca, né? Então, esse reflexo, essa sucção, faz parte do recém-nascido. E, na verdade, a gente tem os hábitos de sucção que a gente comenta, são a sucção nutritiva, que é daí o aleitamento materno ou a mamadeira, em alguns casos. E o aleitamento materno, ele sempre deve ser estimulado. O aleitamento materno, ele facilita, né, ele traz todos os benefícios de nutrição para a criança, além de ser um exercício para a musculatura facial, para estimular o crescimento dos ossos da face. Então, a nossa recomendação é sempre, né, fazer o aleitamento materno até os 6 meses exclusivo, mas fazer a amamentação o máximo possível. Quando você faz isso, há uma chance menor da criança desenvolver os hábitos não nutritivos que a gente chama, que seria sucção digital ou sucção de chupeta.
Que é aí que traz os problemas para a dentição.
Isso, para a dentição. Tá? Mas de uma certa maneira, até uns 2, 3 anos, se esse hábito conseguir ser abandonado, a criança tem chances de ter um desenvolvimento dos ossos normal. Então, né, se possível, não estimular esses hábitos, mas se a criança tiver ou acabar pegando chupeta ou sucção digital, tentar desestimular esse hábito até os 3 anos de idade.
Principais problemas que o uso da chupeta excessivamente traz?
Ó, sob o ponto de vista de crescimento dos ossos da face e desenvolvimento dos dentes, há a mordida aberta anterior, que é a falta de contato dos incisivos quando a criança morde. Quando a criança encaixa os dentes, os incisivos dos dentes da frente não se tocam. Tá? E um outro problema seria a mordida cruzada posterior, que outro ouvinte nos perguntou também. Esses são os dois principais problemas causados aí pela sucção de dedo ou chupeta.
Qual é o período exato para você levar o filho ao dentista e começar um tratamento com ele? Existe uma data, um período? O pai tem que ficar atento, a mãe é o quê?
Ó, na verdade, assim, até os 6 anos, mais ou menos, ela tem um acompanhamento com o odontopediatra. Alguns problemas podem ser tratados antes de 6 anos, que seria a mordida cruzada posterior, que o ouvinte comentou, essa mordida aberta anterior, a mordida cruzada dos dentes da frente também, pode ser abordada antes. Mas aos 6 anos é importante fazer uma avaliação com o ortodontista, porque ele está chegando. Algumas crianças até já começaram a iniciar a troca dos dentes decíduos pelos dentes permanentes, né, dos dentes de leite pelos dentes permanentes. E nessa época é importante fazer uma radiografia panorâmica, que a gente chama, que vai mostrar todos os germes dos dentes permanentes que estão desenvolvendo, e a gente pode fazer uma avaliação em relação ao espaço para esses dentes permanentes, se está adequado, se ele vai precisar de algum tratamento. Então, essa época, né, a época que está iniciando a troca dos dentes, é uma época que deveria ser levada para um ortodontista fazer uma avaliação.
Porque aí pode ter alguns problemas que a criança desenvolva dela mesma, que você pode detectar bem antes que eles cheguem, por exemplo, a transformar os dentes quando eles nascem num problema mais sério.
Isso, pode prevenir alguns problemas, né, a gente pode identificar alguns problemas e pode fazer, às vezes, um aconselhamento, um acompanhamento e, em outros casos, alguma intervenção.
Por isso que aquela questão do chamado flúor, você tem que fazer uma higienização, às vezes você tem que frequentar, inclusive para fazer manutenção. Isso é interessante, os pais começarem a levar o filho mais cedo e depois terem um hábito constante de levar o filho ao dentista.
Com o especialista de crianças, né, com o odontopediatra, a cada 6 meses, normalmente, é importante que seja levado. Algumas crianças que têm um risco um pouco maior, talvez façam com um pouquinho mais frequente. Mas, normalmente, a cada 6 meses levar. E o especialista, né, em ortodontia, aos 6 anos levar, ele vai fazer uma avaliação e aí vai ver, caso a caso, qual a necessidade, né, de acompanhamento.
O Fabrício estava comentando um dado interessante. Falou assim que quando a gente pensa nos dentes, a gente pensa assim, fiquei adulto, meus dentes se desenvolveram, nada mais vai acontecer com os meus dentes. Aí você estava brincando comigo e falou assim, não, do mesmo jeito que a gente também fica velho, as rugas aparecem, os dentes têm lá suas rugas também. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente isso.
Isso é uma coisa que às vezes as pessoas acham, né? Ah, eu já estou adulto, meus dentes não vão mais mudar de posição. E isso, né, os trabalhos, a ciência tem mostrado que não acontece. Né, os dentes, há uma tendência dos arcos dentários irem reduzindo de tamanho com o passar da idade. E a consequência dessa redução, né, que ela é pequena ano a ano, mas o efeito somado pode criar problemas. E um desses problemas é o apinhamento.
Então, o apinhamento seria...
A falta de espaço, os dentes entortarem. Né? Então, por isso que a gente estava até comentando, em relação àquela contenção que é utilizada ao final do tratamento, que é uma contenção colada na parte de trás dos dentes anteriores e inferiores, e que essa contenção pode ficar, porque ela representa, né, uma contenção para evitar mesmo esse envelhecimento dos arcos dentários.
Como se fosse uma barreira que você coloca para não deixar os dentes apinharem.
Entortarem, isso. Entortarem.
E isso pode criar, no caso das pessoas, uma possibilidade de ter, ao longo da sua vida, uma dentição mais saudável, pelo menos uma dentição no posicionamento
que
melhor.
Que o alinhamento dos dentes permaneça por mais tempo.
Estou conversando com o Fabrício Machado, nossa conversa é sobre o desenvolvimento dentário em crianças e adolescentes. Agora tocamos um pouco no assunto do desenvolvimento dos dentes mesmo na fase adulta. Daqui a pouquinho a gente volta.